Abra sua Bíblia rapidamente no livro de Juízes, no capítulo de número 16. Se Deus me der a graça nessa noite, eu quero discorrer sobre 3 ou 4 capítulos da Bíblia. Então eu vou tentar correr bastante para a gente chegar no ponto que a gente precisa. Quem está comigo aí? Amém? Diz para quem está perto de você assim: irmão, você está de máscara? Permaneça. Mas o glória tem que ser 3 vezes mais forte. Agora sim, senão o pastor Ricardo não escuta, aí fica difícil. E eu sou movido a glória a Deus e aleluia. Se você não der um glória a Deus, eu vou achar que você não entendeu, eu vou ficar repetindo. Então você me ajuda que eu te ajudo aí. Sim ou não? Amém? Juízes capítulo de número 16, versículo 21, diz assim: então os filisteus pegaram nele e rasgaram-lhes os, e arrancaram-lhes os olhos, digo, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere. Feche os teus olhos por um instante, Pai. Fala-nos pela exposição da tua palavra na noite de hoje. Aquilo que eu não sou capaz de fazer, tu podes. Aquilo que eu não sou capaz de explicar, tu podes. E aquilo que eu não sou capaz de realizar no coração dos meus irmãos, só o teu Espírito pode fazer. Por isso eu peço, faça nessa noite pela tua graça e infinita misericórdia, em nome de Jesus, amém. Essa é a história de um homem que todos vocês conhecem, Sansão. E nós iniciamos a história de Sansão no capítulo de número 13 do livro de Juízes. Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, e essa era uma prática dentro do livro de Juízes. Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor levantou um libertador, e assim sucessivamente esses libertadores eram chamados de juízes. Nós temos, por exemplo, Gideão, nós temos Eude, nós temos Débora, nós temos alguns homens e mulheres, juízes levantados por Deus para que a história de Israel pudesse voltar ao centro da vontade de Deus. E dessa vez, Israel estava sofrendo na mão dos filisteus por 40 anos. Havia um homem chamado Manoá, e esse homem tinha uma esposa, sua esposa era estéril, mas Deus deu a eles, a esse casal, uma grande bênção. O anjo apareceu para eles e disse que ela teria um filho, mas não poderia infringir algumas regras. E rapidamente eu quero explicar para que você se situe no texto comigo. O anjo disse para ela não comer nenhum tipo de comida imunda e para não beber. Então, ela enfrenta toda uma gestação sabendo que o seu filho seria alguém especial. Seria Nazireu de Deus. Seria uma criança que desde pequeno teria com Deus um relacionamento de aliança. Um voto deveria ser realizado, e esse voto estava determinado desde o ventre que essa criança jamais poderia passar navalha sobre a sua cabeça. A história segue. Manoá então roga ao Senhor para aprender como lidar com esse menino. Pede a Deus orientação e assim nasce Sansão. E Sansão vai crescendo e aprendendo as coisas de Deus e sobre as coisas de Deus. Ao longo da sua vida ele é ensinado a amar o povo de Deus, a amar a Deus sobre todas as coisas. Num certo momento, já maior, já grande, Sansão se depara com um leão, e ele mata o leão com as suas próprias mãos. A história segue, e a força deste garoto, agora homem, se transforma em algo completamente surpreendente. E é sobre isso que eu quero lhes falar nessa noite. Onde está a tua força? Nós vemos nessa história que esse homem Era um guerreiro, era um homem forte fisicamente, mas alguém que andava na força do Senhor e que dependia dessa força. Mas em algum momento da sua vida, a cabeça desse jovem virou e ele começou a buscar prazeres mundanos, especialmente com mulheres. Sansão tinha uma queda grande por mulher bonita, e ele resolveu procurar a mulher bonita na terra dos inimigos. Ora, parece um paradoxo, mas quando nós somos fortes em alguma área, reconhecidos em alguma área, nós achamos que somos autossuficientes. Ah, eu sou bom nisso, eu me garanto, eu resolvo, daqui que eu faço, não tem problema, daqui que eu resolvo, eu tenho experiência nisso. E o homem, ele é muito vaidoso. E Sansão não era diferente, mas Sansão é um reflexo, ou talvez nós sejamos um reflexo de alguns dos personagens bíblicos, e todo mundo tem um pouco de Sansão dentro de si. E ele começa a se relacionar com uma jovem filisteia, e então ele resolve se casar com ela. E na circunstância do casamento entre os filisteus, ele faz uma aposta. Veja como um abismo chama o outro. Ele cai no primeiro pecado, começa a se relacionar com mulher no meio do povo inimigo. Depois ele vai até lá para se casar com ela, festeja com ela as bodas durante 7 dias no meio dos inimigos, ainda faz uma aposta com 30 príncipes dos filisteus. E ele dá uma charada lá, cria um conto dizendo: do comedor saiu comida, do forte saiu doçura, porque quando ele retornava do caminho onde ele matou o leão, ele encontrou no leão uma colmeia de abelhas, um favo de mel, e ele retira dali o mel e ele come o mel, e diz a Bíblia que ele leva o mel para casa e dá para os seus pais. Então, ele resolve criar uma charada, e nessa aposta ele diz: do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. E ele aposta 30 roupas, 30 vestidos e 30 jogos de lençóis. Algo que na época era muito caro. Se você estudar os tempos bíblicos, você vai entender que as roupas, elas eram um patrimônio, elas faziam parte de herança das pessoas. Só que o fato é que a sua mulher, agora sua noiva, sua esposa, é forçada e subornada e pressionada pelos filisteus a arrancar dele a informação verdadeira e o resultado da charada. Ele então revela a ela, ela fala para os filisteus acertam a charada, ele perde a aposta. E para pagar essa aposta, ele vai aos ascalonitas, um povo da região, e mata 30 homens apenas para arrancar-lhes as vestes e pagar a sua aposta. Tamanha vaidade, maldade que crescia no coração deste homem de Deus, e que foi escolhido desde o ventre. Situação posterior a essa, os filisteus descobrem isso, pegam então aquela mulher dele, que o traiu, matam a mulher e matam o pai da mulher, porque naquela ocasião, Sansão toma uma outra decisão de não mais aceitar as circunstâncias a partir das decisões deles. Então o pai dela, o pai da mulher, o seu sogro, diz para ele: você não vai mais casar com a minha filha, você vai casar com a outra filha, com a filha mais nova. Decisões deliberadas ele não aceita, então ele pega 300 raposas, bonzinho o rapaz, amarra as raposas de duas em duas pelo rabo, coloca uma tocha no meio e solta no meio do campo, da plantação dos filisteus. Destrói a plantação, incendeia toda a plantação. Por causa disso, aquele sogro é assassinado E a filha dele, a esposa de Sansão, aquela que seria dada como esposa, também é morta. Nessa ocasião, os hebreus estão com medo e eles buscam matar, porque os filisteus buscam matar Sansão. Então os filisteus vão até lá e em algum tipo de reunião eles entram num acordo dizendo: nós vamos entregar o Sansão, nós vamos entregar esse homem do nosso povo para vocês, porque ele está causando situações terríveis. E se Sansão aceita ser entregue, ele vai prisioneiro para o meio dos filisteus. E então lá ele se liberta das cordas de maneira sobrenatural, com uma força física absurda. Vence aquela circunstância, pega uma queixada de jumento e mata outros 1000 homens com a queixada de jumento. Mas apesar das suas atitudes, a Bíblia diz que a unção é dada sem arrependimento, e Deus estava presente na força de Sansão. Sansão então diz para Deus, em um clamor extremo, depois de matar 1000 homens, exaurido, diz para Deus: eu preciso de água. E milagrosamente a queixada de jumento se parte e começa a jorrar água da queixada, e ele bebe a água dali. E você deve estar pensando: mas ele era um homem mau. Mas Deus fez uma aliança com ele desde o ventre, e Deus não quebra as suas alianças. Ainda que nós sejamos infiéis, ele em tudo permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Uma circunstância completamente extrema, ele então se liberta. A história continua, outras circunstâncias acontecem, e ele em Gaza, os homens começam a espiar Sansão para o matar. Porém, ele arranca a porta da cidade e leva até o outro monte que está de frente a Hebrom, para dizer para eles: não se metam comigo. Eu posso arrancar uma porta enorme desse tamanho, com todo esse peso, e carregar sozinho. Não adianta vocês virem contra mim com nada, porque eu sou mais forte que vocês. E ali ele conhece uma mulher chamada Dalila, também filha dos filisteus. E aí Sansão começa a se relacionar com ela. Mas os príncipes dos filisteus, sabendo disso, vão para cima dela e a pressionam e oferecem para ela, cada um deles, 1100 moedas de prata, para que ela possa entregar o segredo da força de Sansão. Então ela vai e diz a Bíblia que ela o seduz e pergunta para ele: qual é o segredo da tua força? E ele enrola ela. Depois ele enrola mais um pouco e diz uma coisa e não é verdade, ele conta outra, não é verdade, até que ele conta para ela que se ele for amarrado por 7 vergas de vime fresco, ele não pode se libertar. De alguma forma ela cria uma situação em que ele acaba sendo amarrado por essa combinação forte de amarras fortes, de vergas de vime fresco. E diz a Bíblia que ele olha para um lado, olha para o outro, ele despedaça aquilo como se fossem fios de cabelo. E ela diz: você não me ama, você mentiu para mim, você não me levou a sério. E ela continua com aquele blá 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 sedutor, até que num determinado momento ele cai e conta para ela o pacto, a aliança de Deus com ele desde o ventre, como Nazireu de Deus, de que jamais poderia passar navalha sobre os seus cabelos ou mesmo ingerir bebida forte. Então, numa certa noite, os filisteus, de posse dessa informação preciosa, vão até lá, e você sabe o restante da história. Ele tem a sua cabeça rapada, e então ele se revolta, vai para cima dos filisteus para os matar, mas já não há mais força Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus já não estava mais com ele. Pacto quebrado, aliança quebrada. Já sem os cabelos, ele é aprisionado. E nós chegamos ao texto que lemos, versículo 21 do capítulo 16: então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com duas cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere. O que essa história nos ensina? Pastor, o senhor pegou o fim da campanha, a nossa penúltima quinta-feira, para nos contar uma história de derrota? Não. Você sabe que a história termina bem. Não para ele, mas para o povo. Mas não é sobre isso. Você sabe que Sansão termina vitorioso, apesar de morrer. Mas eu quero falar com vocês nessa noite sobre a tua força. Onde está tua força? Em primeiro lugar, o que o inimigo quer? Ele quer descobrir o teu ponto forte para atacar e te fazer fraco. Ele quer descobrir aonde está a tua força para, minando a tua força, te vencer. Mas cada um de nós tem a força depositada em algum lugar. E algumas coisas ele tem motivos para isso. E o primeiro motivo: o inimigo quer te cegar. Ouça bem isso. Sansão perdeu, ouça bem isso. Sansão perdeu a visão muito antes de ter os seus olhos arrancados. Isso fala de visão espiritual. Ao buscar prazeres com mulheres, ele entra no meio do povo inimigo, no meio dos filisteus. Ele demonstrava que havia perdido a visão espiritual de maneira completa, porque o diabo, ele quer tirar a tua visão, para você enxergar as coisas difíceis como muito mais difíceis, e não enxergar a bênção de Deus sobre a tua vida. Ele quer fazer você estar tão próximo do chão, onde até um cupim pode parecer uma montanha. Quanto menos força você tem, mais para baixo você olha, mais com o rosto em terra você caminha, e menos você enxerga. O diabo, ele quer tirar de qualquer maneira a tua visão, para você não enxergar o que Deus tem preparado para você. Lá em Hebreus capítulo de número 12, nós lemos assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Se você não olhar para Jesus, o diabo, tirando essa tua visão, vai te fazer sucumbir. Ele tem estratégias para isso, e a primeira delas é te cegar. E o pecado é aquilo que vem para te cegar, vem para te fazer não enxergar onde ele está. Olhando para Jesus, como o texto conclui dizendo assim: autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentando-se à destra do trono de Deus. Meu irmão, o segredo de ter a visão espiritual aguçada é olhar sempre para Jesus. No momento que você tirar o olho dele, o diabo vai te vencer, ele vai encontrar a tua força. Em segundo lugar, o que o inimigo quer? Ele quer te tirar do lugar onde Deus te colocou. Deus colocou Sansão em Judá. Judá significa louvor. E onde estava Sansão? Os inimigos o levaram para Gaza. Sabe o que significa Gaza? Lugar de constrangimento. É isso que o inimigo quer fazer com você. Ele quer te humilhar, ele quer te desprezar, ele quer te destruir, ele quer te envergonhar, ele quer te colocar no lugar de vitupério. Foi isso que ele fez com Jesus, tentou fazer com Jesus quando disse: atira-te daqui para baixo. Quando ele disse: transforma essas pedras em pães. Quando ele disse: me obedeça, faça o que eu estou mandando. E foi isso que o diabo pensou ter feito com ele quando ele estava na cruz, dizendo: eu venci. Ele está aí humilhado, ele está derrotado. Mas aquela era a nossa vitória. Ele estava ali construindo a nossa vitória, nos fortalecendo, seguindo como cordeiro mudo para o matadouro. Quantas vezes nós somos levados a situações que claramente não fazem parte dos planos de Deus para nós. Estamos no lugar onde Deus não nos colocou. Quantas vezes você olhou em volta e falou: será que Deus queria que eu estivesse aqui? Será que é sobre estar aqui? Será que é sobre caminhar dessa forma? Será que Deus está gostando das minhas atitudes? Será que esse é o lugar que Deus tem para mim? Essa é a tarefa do diabo: te conduzir para lugares de morte, lugares de ruína, lugares de derrota. Deus não tem prazer em te ver derrotado, meu irmão e minha irmã. Não tem prazer em te ver destruído. Não tem prazer em te ver sucumbindo. Deus quer te ver prosperar, quer te ver no centro da sua vontade, mesmo que passando pela prova. Ele quer te ver glorificando, porque ali é o lugar onde Ele te colocou. Ei, meu irmão, se você está sofrendo demais, alguma coisa pode ter tirado a tua visão e te carregado para um outro lugar. Olhe para Jesus, encontre o lugar que Ele tem para você, volte para o centro da vontade de Deus. Em terceiro lugar, o inimigo quer te fazer prisioneiro. Quantos de nós temos vivido isso ao longo da nossa caminhada, tentando ser apanhados pelo diabo e pedindo graça de Deus? Sansão era alguém sem forças em uma prisão, pois havia deixado Judá, a terra do louvor, para procurar prazer em Gaza, o lugar do constrangimento. Estava aprisionado. Se tornou prisioneiro de si mesmo, pois havia quebrado seu voto com Deus. Meu irmão e minha irmã, às vezes o diabo te aprisiona através do pecado, mas muitas vezes nós nos aprisionamos com as nossas decisões equivocadas. Ele errou, escolheu os prazeres que o levaram ao lugar do constrangimento, e isso se transformou numa prisão, onde as suas forças já não eram mais suficientes. Ele se tornou prisioneiro dos homens, pois Deus o havia deixado. Não havia mais aliança, não havia mais pacto, não havia mais uma caminhada frutífera e próspera. Não havia mais um trato. Sabe quando você combina alguma coisa com alguém? Você se casa, você faz um contrato, e você diz para sua esposa, para o seu marido: nós vamos caminhar juntos, na alegria ou na tristeza, na prosperidade ou na falta dela, na saúde ou na enfermidade. Isso é um contrato fechado, mas de repente, no meio do caminho, aparece aquele personal trainer bonitão, saradão. Aparece aquela secretária linda, jovem. E aí você se esquece do pacto, negligencia as cláusulas do contrato e começa a renegociar com a sua própria consciência, dizendo: ela não é mais aquela menina, ele não é mais aquele homem forte, ele está gordinho, ela está mais velha, com algumas rugas, o tempo passou, mas agora eu tenho chance de recomeçar com alguém 20 anos mais novo do que eu, ou mais nova do que eu, e para isso está tudo certo, porque ela me ama. Bobagem. Ele me ama, gosta do seu cartão. E aí você prefere quebrar o pacto, quebrar a aliança, deixar de lado tudo em troca de uma prisão, só porque o casamento já não está mais como deveria, as alegrias já não são mais as mesmas, porque você cultivou pouco, regou pouco, cuidou pouco da terra. A prisão muitas vezes pode ser uma escolha sua, e eu quero te dizer que o crente de verdade, mesmo preso contra a sua vontade, ele permanece na vontade de Deus e não deixa o seu lugar. Lá em Atos, no capítulo de número 16, 25 e 26, nós lemos dois homens, Paulo e Silas, presos contra a sua vontade, mas livres no seu espírito, dizendo, cantando e orando, orando e cantando: não há prisões capazes de suportar o louvor e a adoração. Aqueles homens cantavam e oravam, oravam e cantavam dia e noite, e de repente as prisões não suportaram. Eu quero te dizer, se você tem sido aprisionado por alguém ou por algo, continue orando e cantando, cantando e orando, e as prisões vão quebrar, as cadeias vão ceder, e você vai sair em liberdade, porque a tua liberdade está em Jesus. Aleluia. Não existem cadeias que possam suportar alguém que tenha a liberdade de servir a Cristo. Por último, o diabo quer te escravizar. Sansão estava preso, mas não apenas preso, privado da sua liberdade, ele estava acorrentado a correntes de bronze, trabalhando num moinho, dia e noite, noite e dia, fazendo a função de um burro de carga, andando ao redor daquele moinho para fazer a função de um escravo. Satanás quer usar as tuas forças para si. Os talentos que Deus te deu para benefício dele. O diabo sabia, e os inimigos usados por ele sabiam, que Sansão tinha uma força. Apesar de ter as suas forças minadas, os seus olhos arrancados, de estar debilitado, havia nele uma força. Então vamos usar essa força para nosso benefício, não apenas para humilhar, mas para aferir dele e da força que Deus deu a ele, benefícios para nós. É isso que eu vejo quando crianças e adolescentes da igreja, músicos, crescem e ganham talento, e vão crescendo, e quando você assiste alguns programas desses de televisão, de concurso musical, você vê, eu cantava na igreja, eu tocava na igreja, eu cantava no coral da igreja. E aí você vê que depois a pessoa fala assim: aí eu comecei a crescer, eu fui cantar no barzinho. Mal sabe que a escada ali é para baixo. E aí eu comecei a fazer apresentações e comecei a tocar, e agora eu estou aqui buscando uma carreira de sucesso. Teu sucesso está em Deus. Pessoas que recebem força de Deus e acabam aceitando ser escravizadas pelo diabo, usando aquilo que receberam de Deus em benefício do diabo, usando aquilo que receberam de Deus como uma profissão, um talento, um dom, uma qualidade inegável, para benefício próprio e muitas vezes do inimigo, construindo contra si mesmos e contra o reino de Deus. Princípio de ingratidão. A escravidão do homem começa tirando de Deus o primeiro lugar. E aí ele começa a ser escravo de si mesmo, depois escravo de pessoas, até que ele se torna escravo do diabo. E se não fosse assim, nós não teríamos tantos homens e mulheres que saíram da igreja jovens e que vivem uma vida de sucesso financeiro e derrota no casamento, de sucesso na carreira e derrota na família. Se não fosse assim, rico não dava tiro na cabeça, não tomava remédio, Rivotril para dormir. Se não fosse assim, a gente não iria ver tanto suicídio por aí, de gente boa, talentosa, com qualidades inegáveis, que tem tudo, tudo que precisam, mas não tem paz, aquela paz que excede todo entendimento. Sansão nasceu para livrar o povo de Deus da mão dos filisteus, e agora ele se encontra girando no moinho, girando um moinho no cárcere, andando em círculos. E por quê? Porque ele se encantou com as filhas dos filisteus, e o pecado o escravizou. Há quanto tempo você está tentando realizar algo e parece só andar em círculos? Parece que você não sai do lugar, está sofrendo. Deus, mas eu recebi tanto. Mas naquele momento em que você teve a oportunidade de honrar a Deus, você preferiu ir para o happy hour. Naquele momento que você teve a oportunidade de dar o testemunho, dizendo eu fui promovido, você preferiu fazer uma viagem com os amigos, e a sua esposa não foi, porque ela não se encaixaria com aquele momento. E aí você estava lá, toda feliz, toda bonita, honrada no meio de um monte de gente, mas você resolveu pisar em algumas pessoas para chegar até onde você chegou, e você já não pode olhar nos olhos dessas pessoas, porque agora você é escravo, você é escrava de uma escolha. Em alguma área da tua vida, Deus tem depositado uma força especial, e eu te pergunto: onde está a tua força? Você sabe? Talvez sim, talvez não. Deus te deu uma força, foi na tua inteligência, te fez alguém bom com números. Ah, Deus te deu um talento com as mãos, e você esculpe, você pinta, você desenha. Deus te deu o dom de falar e de escrever, e você é talentoso ou talentosa nisso. Ah, Deus te deu o dom de ouvir pessoas e você é excelente como conselheiro ou conselheira. Você cuida de pessoas, Deus te deu inteligência para a área da biologia, da medicina. Deus te fez uma pessoa com uma visão espacial maravilhosa e você constrói edifícios, desenha como ninguém. Te deu uma voz política, de convencimento. Deus te deu condições de exercer funções especiais e nisso você é forte. E é naquela área que Ele age na tua vida. E através do teu talento, do teu dom, da tua qualidade ou qualidades, é que Ele fala com você e ali você o ouve, e esse é o seu segredo. Mas você tem isso guardado. Só você e Ele sabem qual é o ponto, qual é o momento, qual é o lugar, qual é a forma de Ele te conectar a Ele e de você se conectar a Deus quando você precisa. É ali que está a tua força. Então, não permita que o inimigo descubra aonde Deus deposita a força em você. Não revele isso a ninguém. Mantenha a sua aliança com Deus. Permita que as pessoas conheçam os frutos, mas não os meios com que Ele se revela a você. Isso é seu e dEle. É uma conexão única que Ele só tem com você e você com Ele. Isso vem na hora que você é salvo e você vai começar a entender isso. Como é que Ele fala com você? Aonde Ele fala com você? Qual é o jeito que você escuta? Como é que você responde? Que tipo de conexão é essa? Ah, uma coisa importante: se conecta pouco, não ganha hábito. Se conecta bastante, esse canal fica mais livre, mais fácil. Mas pode ser que o inimigo tenha descoberto o segredo da tua força e tenha te derrubado. Ah, eu acho que eu deixei ele saber. Eu acho que ele percebeu, eu acho que ele encontrou, eu acho que eu vacilei em algum momento e ele descobriu o meu segredo com Deus e ele entrou na conexão e ele atrapalhou a nossa relação. Ele jogou o vírus do pecado ali, a gente se desconectou e eu e Deus, a gente não consegue mais encontrar o nosso ponto de equilíbrio, o nosso ponto de conexão. Isso pode ter acontecido e hoje você se encontra girando em círculos, sem visão, fora do lugar onde Deus te colocou, aprisionado, escravizado pelo pecado. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, meu irmão. Eu quero te dizer que não importa como está a tua força, o cabelo cortado volta a crescer e Deus vai voltar a te usar, porque o cabelo vai voltar a crescer e a tua força vai voltar e você vai encontrar o ponto de conexão com Deus, aonde Ele deposita a tua força. Permita apenas que o cabelo volte a crescer e a tua força vai voltar, porque a aliança, ela é eterna, ela pode ser quebrada por você, mas Deus não quebra aliança. Ele tem um pacto comigo e com você. Basta as coisas voltarem para o seu lugar, o cabelo volta a crescer e a aliança volta a se restaurar. Você terá as suas forças devolvidas por Deus. Se você crê nisso, coloque-se em pé nessa hora, glorificando a Deus. Conecte-se com o trono da graça e da glória de Deus. Ele quer te fortalecer novamente. Deixa o cabelo crescer, deixa o cabelo crescer, deixa a conexão voltar, porque a sua suas forças estão aí. Você só precisa refazer e restaurar a sua aliança com Deus. É esse o seu desejo nessa noite? Erga suas mãos e diga: eu não sei onde estou, se aconteceu alguma coisa, diga: eu quero refazer a minha aliança, eu quero voltar no lugar onde eu caí e me arrepender e voltar a te servir, porque o cabelo vai voltar a crescer. Aleluia! Glorifique a Deus nessa noite. Ministério de louvor, pode subir. Eu quero te falar uma coisa importante nessa noite. Não existe milagre sem força. Não existe cura sem aliança. Não existe mudança sem o desejo de mudar. Deus não trabalha em escravos, mas Deus liberta escravos. Deus não age na vida de prisioneiros, mas Ele faz prisões caírem, porque quem está dentro é livre. Deus não trabalha em quem não enxerga, mas Ele devolve e restaura a visão aos cegos. Deus é aquele que olha para você e fala: saiu da rota, meu irmão, volta para o prumo, vem para cá, vou te mostrar onde eu estou. E Ele começa a falar mais alto e acenar até você encontrar com Ele e calibrar de novo o seu GPS espiritual. Ele precisa, eu digo, Ele quer realizar algo na tua vida, e você precisa apenas encontrar onde está a tua força. Pastor, eu sinto que a minha força não existe. Isso é mentira que o diabo colocou na tua cabeça. Porque Deus não vai te colocar numa batalha sem armas. Ele não é injusto. Não tem ninguém que veio para guerrear com o diabo, que aceitou uma guerra e que está despreparado de armas. Talvez você não saiba manusear essas armas. Talvez você não saiba onde foi que você deixou a espada, meu irmão. Está tomando flechada toda hora porque está sem o escudo da fé. Mas Ele nessa noite está dizendo para você: vamos arrumar a casa, vamos preparar de novo para guerrear, vamos começar com o cabelo, vamos deixar o cabelo crescer, para você se fortalecer. Mas o cabelo para crescer precisa de tempo, e esse é o tempo que você tem na presença de Deus, para o cabelo crescer. Eu imagino Sansão andando na moinha e dizendo: me perdoa Senhor, me perdoa, porque eu me perdi do Senhor, eu perdi os meus olhos espirituais muito antes dos meus olhos físicos, e agora eu estou aqui rodando em círculos, empurrando essa moinha. Me perdoa, porque eu aceitei o pecado do mundo, mas hoje eu estou aqui, me restaura. E para cada volta era um pedido de perdão, e o cabelo crescia, e o cabelo crescia, e o cabelo crescia, até que chegou o dia em que ele foi levado para o templo para ser envergonhado em Gaza, para ser envergonhado pelos filisteus, vituperado, caçoado, como você muitas vezes lá no seu trabalho. E aí levaram e colocaram ele no lugar, no meio do templo de Dagom, no meio da idolatria. Diz a Bíblia que só no andar de cima, só no mezanino, tinham mais de 3 mil homens. E ele disse a um garoto que o conduzia: me coloca perto das colunas do templo, me leva lá. Eu imagino ele chegando no ouvido do garoto e falando assim: agora, garoto, some daqui. Vai embora, mas vai embora para muito, muito, muito longe. E enquanto ele estava sendo cuspido, caçoado, envergonhado, ele ora a Deus e diz: Senhor, só mais uma vez, só mais uma vez, devolva a força que o Senhor me deu lá atrás, refaça o pacto comigo só mais uma vez, para que eu cumpra aquilo que o Senhor colocou no coração dos meus pais desde o ventre. Só mais uma vez, me dá uma última chance. E diz a Bíblia que Sansão se agarra às colunas do templo e as derruba, e todo aquele templo cai, e todos aqueles homens foram soterrados. E o texto termina dizendo que Sansão matou mais homens no dia da sua morte do que em toda a sua vida, trazendo definitivamente a libertação pelo qual ele foi criado para cumprir. Meu irmão, nem que seja só mais uma vez, Deus quer te tocar, Deus quer restaurar com você o pacto que você quebrou, Deus quer refazer a aliança que foi deixada de lado, Deus quer potencializar a tua conexão com Ele nessa noite. E não há enfermidade que possa te impedir, não há luta que possa te parar, desde que você escolha estar no lugar onde Deus te colocou.